Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Central Manhã de volta agora nessa segunda-feira, trazendo o resumo das principais informações. Num clima gostoso, né, Jalber Pereira? Depois de um intenso, de um longo período de muito sol, de intenso calor, agora o clima um pouquinho mais amenizado. A gente começa o programa de hoje, depois do início das chuvas na capital maranhense. Humberto Fernandes e Jalber Pereira juntos, convidando você para participar conosco também. Bom dia, vamos aos destaques.
Bom dia, Humberto, bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. Olha, começamos a semana com o tempo chuvoso, e com uma notícia muito importante. Nada melhor, quem sabe, um dia como esse, viu, Humberto, para termos a inauguração da ponte Juscelino Kubitschek, lá em Estreito. Daqui a pouco, às 10 horas, teremos a inauguração dessa obra, com a presença de algumas autoridades, entre elas o governador Carlos Brandão. Mas para que isso acontecesse, ou para que isso aconteça, ontem tivemos aí o equipamento passando por vários testes com caminhões pesados, às vésperas da inauguração. Inclusive, conversamos agora há pouco em off, você perguntava quem é que tinha coragem. Não, mas ontem, vários caminhões acabaram...
passar com o primeiro caminhão.
Exatamente. Né, ontem, vários caminhões fizeram esse teste, caminhões carregados aí com muita carga, para poder realmente testar a compactação da mesma.
E o foguete sobe ou não sobe? O lançamento foi reagendado para esta segunda-feira. Nós vamos trazer os detalhes daqui a pouquinho.
Outra informação importante: o preço do café pode continuar com redução agora a partir de 2026.
Recesso muda a rotina no Poder Judiciário, no Congresso Nacional e no Executivo.
E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, suspende trecho do projeto que libera verbas do orçamento secreto.
Tivemos alguns casos de afogamento também durante o final de semana.
Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, desta segunda-feira, primeira segunda-feira já próxima do Natal. Hoje já são 22 do mês de dezembro do ano 2025 e mais uma vez queremos contar com o carinho da sua teleaudiência.
Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
É esse encontro que nós temos todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, aqui pela sua televisão e pela sua emissora de rádio, sempre tentando trazer as notícias que mais interessam a você e indo mais além. Além de noticiar os fatos, trazemos aqui detalhes, informações, análises sobre alguns acontecimentos. Nós começamos o nosso programa destacando que começou a chover desde ontem, né, na região metropolitana de São Luís, nessa parte mais aqui do litoral do estado do Maranhão. Já tínhamos informações de que a chuva começou, claro, sempre num período mais cedo, lá para a região sul do estado, começou a chover um pouco mais cedo. A região lá do Médio Sertão Maranhense, na região do sul, ali para Carolina, Balsas, Riachão, em toda essa região. E finalmente o tempo começou a mudar lá para a nossa região. Nós tínhamos aqui já muita dificuldade até para manter as plantas com apenas sendo regadas, né? A prefeitura tinha dificuldade para manter também os canteiros das praças em dias, porque nunca é como a mudança natural do tempo através do período chuvoso, né? O caminhão pipa passa, joga água, dentro de poucos minutos parece que a terra permanece do mesmo jeito.
E um detalhe também, Humberto, que às vezes é mais propício a matar a planta, porque segundo a ciência, calor e umidade ao mesmo tempo propaga fungos e bactérias, ou seja, está muito quente, calor intenso, aí você chega com uma água, dependendo da temperatura da mesma, ao invés de fortalecer a planta, vai matar. Por quê? Porque é a junção de calor e umidade ao mesmo tempo. Então isso aí vai gerar fungo e bactéria, aquela planta que às vezes você puxa, ela já está com as raízes apodrecidas. Aquilo ali foi fungo e bactéria que a matou.
Pois é. É por isso que é importante preservar e respeitar, exatamente, a natureza, para que a gente possa ter aí. Olha, parece que o tempo é essa imagem ao vivo. É aqui da, ali próximo ao centro de São Luís. Não, é ali é o rio. Próximo da Ponte José Sarney, que a gente chama Ponte José Sarney, isso, no bairro São Francisco, na Baía de São Marcos, ali naquele trecho onde passa a Ponte José Sarney, apontada ali para o lado do Centro Histórico de São Luís. Eu acho que é isso, né? A localização dessa ponte. Vamos ver como é que está. É possível buscar também lá na cidade de Imperatriz, como é que está nesse momento o tempo, a temperatura. Lá pela região de Imperatriz, daqui a pouquinho a gente mostra, né, como é que está Imperatriz, mas vamos registrando, Jalber Pereira, esse caso que aconteceu de um homem que tentou salvar um sobrinho de apenas 10 anos de idade, que estava se afogando na praia em São Luís, e acabou ele sendo a vítima. O corpo de bombeiro chegou, deu para salvar as pessoas que estavam, os menores que estavam se afogando, mas ele,
infelizmente, não conseguiu.
Perdeu a vida. Conte para a gente.
Pois é, Humberto, o que aconteceu, esse fato lamentável, esse senhor, ele foi identificado como Antônio Alcemi Castro. Ele tinha apenas 42 anos, morreu bem jovem, viu? Então ele morreu após tentar, como você já disse, salvar o sobrinho, uma criança de 10 anos que se afogava no momento. O caso foi registrado na tarde de ontem na Praia do Araçagi, na Grande São Luís. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar aqui do estado, os guarda-vidas ainda conseguiram retirar as duas vítimas da água. A criança foi resgatada com vida, enquanto o Antônio já estava totalmente inconsciente no momento do resgate. Ainda no local, os bombeiros realizaram manobras de reanimação, aquelas manobras que os bombeiros fazem, apertando inclusive o abdômen da vítima. Em seguida, uma equipe do serviço de atendimento móvel, ou da equipe do SAMU, com o médico especializado, chegou à praia e constatou que o homem, infelizmente, não tinha resistido e foi a óbito. Então, um fato lamentável, aí a família aí enlutada neste momento, inclusive queremos aproveitar aí para deixar nossas condolências à família enlutada.
Pois é, e foi encontrado também na noite do último sábado o corpo de Hudson Renan Alves Araújo, de 18 anos, que estava desaparecido após se afogar nas águas do Rio Anil, na região da Fé em Deus, nas proximidades daquela ponte da estrada ali da rodovia Quarto Centenário, em São Luís. Segundo o Corpo de Bombeiros, o Hudson nadava próximo a um amigo na tarde da última sexta-feira, quando acabou se cansando e desapareceu na água. As equipes iniciaram as buscas ainda no mesmo dia, mas não obtiveram sucesso. O corpo do jovem foi encontrado por amigos e familiares e a morte foi confirmada ainda no local. Após o achado, as autoridades foram acionadas para os procedimentos normais nesse caso, né? E teve uma situação inusitada. Conte pra gente como foi isso, na praia, né, Jovem Pereira?
Pois é, Humberto, que chamou a atenção também nesses últimos dias, aqui da região da Grande Ilha. Olha só, agente da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, pessoal da CMTT, aquele pessoal que fica fazendo ronda, então ficaram atolados aí com uma caminhonete da própria secretaria.
Mas a própria SMTT, enquanto, rapaz.
Pois é, enquanto trafegavam por uma área de praia. O veículo foi engolido aí pela areia, fofa com o avanço da maré. Na tentativa de resolver o problema, os agentes acionaram o caminhão guincho da própria secretaria. No entanto, a operação resultou em mais uma atrapalhada. O guincho também atolou no local e passou a correr risco semelhante, aí com a maré seguindo rapidamente. Com a ajuda de uma retroescavadeira, e a viatura da secretaria ficou atolada na praia em São Luís, retirada do local. Ou seja, estava retirada, aí tiveram que chamar.
Eles chamaram uma retroescavadeira e depois a própria retroescavadeira correu o risco de afundar também, Humberto, porque a praia, o mar estava subindo novamente.
E aquela areia movediça. Humberto, uma vez eu passei por uma situação parecida, só que eu fui sair da Praia do Araçagi para a Praia do Meio por dentro. Eu não quis. Logo que o Flávio Dino entrou No governo do estado, ele realizou algumas campanhas de orientação aos banhistas. Não sei se você lembra. À época, eu trabalhava com carro de som. Um colega meu, a empresa de um colega meu, ele acabou ganhando a licitação e tal, para participar. Só que foi prestar o serviço. Só que teve um dia que ele adoeceu. Aí não deu, ele me ligou: já, vai ter como você lá tirar o serviço lá para mim e tal. Aí ele mandou a mídia, aí eu fui. Era para fazer as duas praias. Eu não quis dar a volta por cima para sair da Praia da Araçaí para a Praia do Meio. Aí conversei lá com o cidadão, ele disse: não, dá para ir e tal, tal. Rapaz, eu fui. Agora o clássico, o carro
se
baixo.
Se aventurou.
Com a caixa pesada. Humberto, eu mal cheguei, o carro atolou. Quanto mais eu acelerava, mais ele baixava. E eu saí desesperado, pedindo socorro, fui salvo. Pelo um grupo de banhistas, eu acho que tinha uns 9 homens. Eu acho que era de alguma organização, ou eram militares, enfim, não era normal. Homem daquele porte tá tomando banho na praia naquele momento, não era normal. Eu acho que eles eram bobeiros disfarçados.
Anjos da guarda.
Foi, eu comecei a gritar desesperado, eles foram. Praticamente eles pegaram o carro no braço. Aí vieram empurrando, até colocaram na ara firma, vou te falar uma coisa. Foi o homem lá do céu que me socorreu.
Acontecia com muita frequência ali naquela área da Ponta da Areia e também na região do Olho d'Água, né? Os casais iam para namorar, né? Deixavam o carro, ficavam no carro estacionado e não, às vezes não ficavam atentos à movimentação da maré, né? Quando eram surpreendidos, né? pela maré. Nesses casos, aí os próprios moradores ali das proximidades, quem tinha bares também nas proximidades, já sabiam qual era a tática. Você sabe, para poder retirar do ar, você esvazia os pneus. O carro com o pneu cheio, ele afunda na areia. Com o pneu já quase vazio, ali quase 100% vazio, o carro pega a areia e ele consegue sair. O problema é quando você já chega a um certo estágio, quando o carro já está com a ferragem na areia, né? E fica difícil de tirar, e só na força do braço também.
Inclusive,
né?
A gente que... você, não sei se você rodou muito no interior com o carro, mas quando a gente ia fazer as viagens, quando era só asfalto, a gente enchia bem os pneus dos carros, mas quando chegava na estrada vicinal, a gente diminuía retirava mais o ar. Por quê? Porque o carro com o pneu muito cheio, aquele pneu que é preparado para rodar no asfaltamento, o risco é muito grande dele escorregar no terreno com pissarra. Então, essa manobra sempre o motorista tem que fazer. Calibrar os pneus com uma certa calibragem, aquela que é destinada de fábrica, para o asfaltamento, mas quando você vai trafegar na areia ou na pissarra, tem que reduzir esse número de libras, porque caso contrário, pneu muito cheio, principalmente nas curvas. Por isso é que tem muito carro, Humberto, que capota nas estradas vicinais, principalmente em curva. Entendeu? Por quê? Porque o pneu muito cheio, ele diminui a aderência. Aí o que acontece? Com aquelas pissarras, aquelas pedrinhas que ficam soltas, enfim, para você capotar, para você provocar um acidente é muito grande. Então essa tática é comum.
Pois é. Olha, e o foguete Rabbit Nano? Sobe ou não sobe, Jovem
Pereira? Eu acredito, né? Que não sobe. Não sobe. Não teremos mais foguete. Se você quer ver foguete
não,
subindo...
Não, para que tenha uma janelazinha aí, para poder o Brasil começar a faturar nesse mercado internacional.
Acho que isso aí foi só estética mesmo, é só por maranhense assistir. Eu acho que não vai ter...
Que começou o período chuvoso, não sei se isso atrapalha também, né? Mas lá em cima não chove, lá para onde o foguete vai.
Mas inclusive uma das vezes que foi adiado foi justamente por causa das condições meteorológicas. Uma ou duas vezes, aliás, mais de duas vezes foi por causa de problemas identificados na própria estrutura e depois pela questão do tempo. Então eu acredito que nesse momento aí dificilmente.
Então foi aguardado aí já por duas vezes a subida do foguete e foi remarcado para as 15 horas de hoje, né? 15 horas dessa segunda-feira, a Força Aérea Brasileira, e essa data corresponde aí ao último dia da janela de lançamento previsto para essa missão. Então hoje vamos torcer para que haja as condições necessárias. Né? Inicialmente programado para a última quarta-feira, foi adiado, mas por identificação de uma anomalia, que teve um probleminha lá dos componentes do sistema de refrigeração do oxidante do combustível detectada, foram feitas as averiguações finais e, diante do problema, a empresa optou pela substituição da peça antes de prosseguir. É mais difícil mudar as peças durante o trajeto. Mas sabia também que tem essas operações, né, de reparos também durante o trajeto, quando ele é tripulado, né, quando é o foguete tripulado. E a nova ponte sobre que liga o Maranhão ao Tocantins.
É o Rio Tocantins. Né,
deve ser, você já adiantou aí no início, está previsto para agora às 10 horas da manhã, uma solenidade. A presença do ministro dos Transportes, Renan Filho, deve estar presente junto, acompanhado do governador Carlos Brandão. Essa ponte que, para os padrões brasileiros, né, teve uma reconstrução em tempo recorde.
E também, né, com uma estrutura, como já falamos, Humberto, é totalmente diferenciada. Acredita-se que todas as pontes do Brasil dessa dimensão possam ter a mesma tecnologia. Como falamos anteriormente, para você ter uma ideia, onde foi testado a questão da carga e como você está observando vários caminhões carregados passando por cima da estrutura, mas agora ela é equipada toda com sensor. Então, até qualquer vibração que ela possa apresentar, existe aí um painel que
tem
vai controlar.
Tecnologia agora para identificar, mesmo para avisar os condutores.
Uma ponte totalmente ultrapassada, Humberto, a anterior, e que caiu no esquecimento. Não adianta culpar governo A ou governo B, porque essa ponte ela não começou a apresentar defeitos em 4 anos. Ela começou a apresentar defeitos em várias décadas. Essa ponte foi inaugurada na década de 1960. Ela tinha a mesma idade praticamente do estado de Brasília, do Distrito Federal. Ambos foram construídos no governo do Juscelino Kubitschek. Inclusive, por isso que o nome, salvo engano, foi a primeira ponte inaugurada no governo do JK, que tinha como tema... Não sei
qual é a década dela? 1960.
Que tinha como lema o governo dele, 50 anos de progresso em 5 anos de governo. Era o lema do governo lá do Juscelino Kubitschek. Então, foi inaugurada essa ponte. Agora imagina, de 65 anos, ela teve sobrevivência 65 anos, foi de um ano 1960 até 2024, 64 na verdade. Então, deveria ter sido passado por reparo, por fiscalizações, aquilo que a gente já perguntou aqui. Cadê os deputados federais dos dois estados? Deputados e senadores dos dois estados. Porque isso aí não é uma atribuição do governo federal. Por que que eu falo isso? Porque quem tem que fiscalizar o governo federal é quem? Os deputados e senadores. Assim como os vereadores têm a responsabilidade de fiscalizar as obras do prefeito e os deputados dos governadores. Então, o Bolsonaro não ia sair lá de Brasília para vir verificar a ponte, o Lula não ia sair lá de Brasília para vir fazer vistoria em ponte, assim como a Dilma Rousseff e muitos outros que passaram, o Fernando Henrique Cardoso. Então, isso foi de responsabilidade exclusiva dos deputados e senadores, tanto do estado do Maranhão como também do estado do Tocantins.
Aí a produção colocou ali uns vulcões para queimar os deputados. Nós vamos a um rápido intervalo. Nós entramos agora, nesse período final de ano, nesse período das confraternizações. Né? Falta a confraternização da Central de Notícias do Brasil.
Se
tivesse que reunir todo mundo, né, que colabora, aí seria uma grande festa. Né? Tinha que alugar um espaço bastante gigante aqui.
Inclusive, quem quiser fazer confraternização aqui na região da Santa Operária, pode me convidar, viu, que eu vou.
Olha, nós vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, nós vamos trazer algumas informações também, que começou aí a campanha, né, que vai ser lançada pelo governo do estado, que é o trânsito seguro, né? O trânsito seguro é a gente quem faz.
Com certeza.
Nós vamos falar sobre isso.
Esse tema, eu nunca tinha visto um tema tão sugestivo igual a esse.
Vamos a rápido intervalo.
Estamos apresentando Central Manhã.
Só neste ano realizamos 85 transplantes de rim, 30 de fígado, 1 de coração, 3 de medula óssea e quase 500 de córnea. 390 mil consultas de vista, mais de 47 mil cirurgias de catarata e pterígio. Entregamos 160 mil pares de óculos. No programa Aqui a Fila Anda, mais de 1 milhão de procedimentos cirúrgicos e ambulatoriais. Ambulâncias novas para os municípios e mais investimentos para a formação novos médicos. médicos. Tempo de espera para consultas caiu para 17 dias. A média nacional é de 57 dias. Eram apenas 250 cadeiras de hemodiálise, longas distâncias. Estamos triplicando esse atendimento. Se antes éramos os piores em quase tudo, agora, também na saúde, a gente está no pelotão da frente. Nunca se fez tanto em tão pouco tempo. É o governo do Maranhão trabalhando para todos.